Uma morte precoce lá no passado, em 1923. Uma criança que morreu dentro de uma bacia com água por descuido da mãe, descuido da avó, um acidente, uma fatalidade ou algo sobrenatural. Acontece que a morte dessa criança é relembrada até os dias de hoje, porque assim como ela morreu na água, a sua sepultura também se enche de água lá no Espírito Santo. Este é mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir, da série Lendas do Brasil. Olá, ouvintes, queridos internautas aqui do LendaCast, eu sou o Daniel Pires e mais uma vez nós estamos aqui para mais um episódio deste que é o seu, o meu, o nosso podcast para ouvir antes de dormir. E hoje, claro, junto com ela, minha amiga fiel escudeira Mari Cavalcante, que vai comigo na busca por lendas. Oi, Mari.
Olá, olá, tudo lindários, bem? Tudo ótimo, e você?
Olá, trevosos.
Trevosos e trevosas.
Eu já tinha pensado em lendários, mas lendário, não sei se tem a ver com lenda. Tem a ver com lenda? Ah, lendário é tipo uma pessoa...
O radical. Assim.
Eu gosto mais de trevosos porque somos das trevas, gostamos de coisas obscuras, viver na escuridão, tomar vinho em cima dos túmulos.
Dormir.
Você teve alguma fase gótica na sua vida? Alguma fase trevosa, Mari?
Tive nada, gente. Eu morria de medo de passar em frente ao cemitério. Eu perdi isso, ó. O Daniel que destravou.
Pois é, a sua fase trevosa é hoje, né?
É hoje, exatamente.
Muito bem, pra quem não conhece essa série que Mari e eu estamos fazendo aqui no LendaCast, Lendas do Brasil, nós estamos contando lendas de cada estado brasileiro. A gente já contou uma lenda do Rio Grande do Sul, que foi junto com o João e a Rosa. A gente já contou uma lenda de Minas Gerais, que foi de uma estátua que anda pelo cemitério. Então você pode ouvir os nossos outros episódios aqui no LendaCast. Baixa, ouve, enfim. E hoje nós vamos falar lá do Espírito Santo, né, Mari?
Exatamente, Dani. E eu até ia falar, antes de começarmos, se de repente na sua cidade aí, que não passou ainda, tem uma lenda legal, deixa lá nos comentários do LendaCast, ou lá no meu, Maria Cavalcante, né? De repente a gente, enfim, pode falar por aqui, né? A nossa lenda de hoje é de um bebê, né? Era uma criança de 4 meses de idade apenas, chamava Maria Gilda.
Ela nasceu em 22, né? Morreu em 23, né?
É verdade, ela nasceu em 1922, morreu em 1923.
É que foram só 4 meses de vida, coitada. De vida, Maria Gilda é um nome meio de... Né? Eu ia falar de véia, mas é o nome mais
era
antigo,
um
né?
Um anjinho que ela virou. Então, isso tem então essa história, né? Já tem aí, vai fazer 100 anos praticamente. São 98 anos dessa lenda, né? Na verdade, da morte dela e do que virou lenda. Então, o que se conta, Dani, ali na cidade, né? Como tudo aconteceu. Então, ela foi um acidente doméstico.
Primeiro assim, ela nasceu...
Vamos lá.
Em 4 de setembro, a Maria Gilda, né? Essa criança.
Isso, a Maria Gilda nasceu em 4 de setembro de 1922... E morreu em 19 de janeiro de 1923. Então, 4 meses, um bebê, um bebezinho ainda.
Recém-nascido, né?
Recém-nascido.
Até um ano de idade, até 5 meses é recém-nascido, né? A gente fala assim, recém-nascido que acabou de nascer faz alguns dias, mas, 4 meses é um recém-nascido.
Sim, né? Enfim, e essa fase é cheia, né? Cheia de cuidados, né? E, tragicamente, ela morreu num acidente doméstico, né, Dani? Porque... Enfim,
como é que foi esse acidente?
Tem, né, moradores, enfim, o pessoal da cidade que conta que uns falam que foi a mãe, outros falam que foi a avó, que foi dar banho nela numa bacia.
É, a versão que eu conheço é que é a avó.
Eu conheço
foi
a versão.
Foi a avó que tava dando banho nela numa bacia, não era banheirinha?
É, numa baciazinha, isso. Então tava lá dando um banho nela e teria ido buscar a toalha. Então deixou ela lá, né, fica aí quietinha.
Gente,
eu vou lá. Sabe aquela coisa assim, vou ali rápido, não vai acontecer nada e eu vou voltar?
4 meses.
Não tem, nem para assim, né? Sozinho, não. Corpinho, molinho ainda.
Meu pai. Será que tava bem rasinho, aí de repente deixou a bebê deitada?
E virou
assim?
A cara, né? Ou às vezes o rosto virou aí... pra água.
Eu penso
mesmo
isso, que às vezes.
Não precisava ter, né? Tá cheia, né? A bacia. Acho que o mínimo ali, se virasse e ficasse sem respirar, já seria o suficiente, né?
Verdade. Então, a lenda se conta de duas maneiras. Que podia ser a mãe. Eu ouvi que era a avó. Que a avó tava em casa cuidando da menina, porque a mãe trabalhava, o pai trabalhava. E aí ela tava dando banho nessa bacia na criança. E aí ela deixou a criança para buscar uma toalha e a criança morreu afogada. Não, não. Maria Gilda.
Isso.
Né? E aí ela foi sepultada no cemitério Campo Santo, que fica lá na cidade de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, certo?
Isso.
Exato. E aí o que acontece, Mari? Foi enterrada, a menina foi enterrada. Parece que essa morte da menina causou uma comoção lá na cidade de Santa Leopoldina, né?
Isso. Tanto que, enfim, no dia do enterro dela, né? Chegou até a se levar a bacia, né? Dizem,
como contam, símbolo.
Como um símbolo, com a água. Aliás, daí que surgiu a lenda. Então eles dizem que levaram a bacia, jogaram a água da bacia dentro do túmulo dela.
Gente, que macabro.
E depois aí o túmulo começou a encher de água. Que hoje eles dizem que essa água é uma água milagrosa.
Né? Oh my God. Esse fato eu não sabia, fiquei sabendo agora. De que parece que levaram a bacia com a água onde a bebê morreu. E aí jogaram essa água desse banho, dessa bebê morta, né? Depois de embalarem a bebê, ó, prepararem pro sepultamento, obviamente, a Maria Gilda. Jogaram essa água com... Reza a lenda que jogaram a água no túmulo,
no,
né?
No túmulo. Sei lá, sabe, talvez isso um símbolo é muito... aí pra dar um novo, sabe? Sei lá, um novo significado pra ser... Ou então pra... Deixa, vai junto, então. Você que trouxe todo esse, né? Esse mal,
esse,
né?
Essa mal, morte. Essa morte.
E também, além dela ser, né, da criança, né, ter essa comoção, a avó dela também falou que ela era muito querida na cidade, que era Maria Zenilda. Deixa eu ver se...
Maria Zenilda.
A avó dela.
Seria a avó, né?
Seria a avó dela, da Maria Gilda. São Marias, as Marias.
Marias, duas Marias. Que engraçado. Bom, aí o que acontece? O túmulo, eu inclusive fiz uma postagem... agora lá nas redes sociais do Lenda, pode ir lá, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, @odeobscurolendatv, @olendatv, T de trevas e V de vulto, tudo junto. Eu coloquei uma foto, duas fotos, na verdade, do túmulo, da sepultura da Maria Gilda lá no Espírito Santo. E é uma sepultura, né, Mari, de pedra.
Sim.
E o que me chama atenção é que na lápide, ali no epitáfio, onde está escrito... Não é bem o epitáfio, porque epitáfio é quando tem alguma coisa escrita, uma mensagem, sentimos saudades e tal. Mas na lápide, onde está escrito a data de nascimento e morte, a gente não vê o ano com quatro dígitos. Então a gente vê ali 4/9/922, seria 1922, acho que é como era escrito antigamente, né? Sem o dígito, então 922. E aí a morte, 19 de janeiro de 933, 923, né? Que seria, ela morreu aí no primeiro, em janeiro de 2000, de 2000 não, de 1923. E aí é engraçado porque a sepultura, para vocês do LendaCast visualizarem, ela tem uma capela, tem uma pedra em cima. Isso. Em cima deve ter um anjo, como se fosse uma mulher vestida.
Parece um anjo, né? Bebezinho, sabe, gente? Um anjo com o formato do rosto de criança, um anjinho criança.
Tipo um anjinho criança, isso, né? Em cima do túmulo da Maria Gilda, até pra fazer uma analogia a ela, né? A própria criança, tal, aos anjinhos. E aí tem uma capelinha embaixo, onde as pessoas levam, né, flores e tudo mais. E aí, o que é engraçado, que em frente dessa capelinha no túmulo, tem como se fosse uma abertura, um quadradinho aberto, né, Mari?
Isso, eu visualizo assim, é como se fosse assim, uma caixa, vai, pensa. Uhum. Então, embaixo dessa capelinha que o Dani disse, então é como se fosse uma caixa, né, um tamanho médio, e uma tampinha menor, né, pra cobrir essa caixinha. Porém... Mais profundinho, tem uma aberturazinha, né, Dani? Assim, que por onde, né, poderia entrar facilmente água ali, né?
Poderia ter uma infiltração, ou chover, ou pode ficar água parada ali.
Mas tem essa tampinha menor, que na verdade, pra você conseguir visualizar, né, que a gente, isso viu, né, eu vi em vídeo isso aberto, você tira essa tampinha menor, sabe? Pra você conseguir olhar dentro.
E mas o que é engraçado e curioso nessa sepultura é que ela tá dentro de um cercadinho. Ela tá dentro de um cercadinho, é um portãozinho, né?
Isso, uma gradezinha. Volta. E também falam, Dani, que tem um túmulo, esse túmulo que tá do lado da Maria Gilda, seria da avó dela.
Ah, é verdade. Porque isso, é familiar, isso que eu ia falar agora, porque tem uma outra. Isso que eu ia falar agora, porque tem uma outra sepultura do lado da Maria Gilda.
Que é maior, é bem diferente.
Mas ambas estão dentro do mesmo cercadinho. E o cemitério Campo Santo, lá na Santa Leopoldina, no Espírito Santo, é um cemitério muito antigo. Muito antigo. Você vê todas as sepulturas ainda de pedra. As sepulturas todas assim, né? Elas não estão deterioradas, mas elas são muito antigas. Elas, né? O cemitério é bem cuidadinho, é bonitinho, mas assim, você vê de cara que é muito antigo. Tanto que esse caso, igual a Mari falou, vai fazer 100 anos daqui a 2 anos, né? O ano que vem faz 100 anos que a menina nasceu. E em 2023 vai fazer 100 anos que a menina morreu, a Maria Gilda morreu. Agora vamos para a parte da lenda, Mari. Vamos para a parte do que começa a surgir após a morte da Maria Gilda. A morte dela, como a gente falou, causou uma comoção na cidade. Conta-se que logo depois da morte da Maria Gilda, água começava a brotar, né? Fora essa água que jogaram da banheira, né? Da bacia, né? Essa água pode ter evaporado. Essa água não ia ficar ali muito tempo parada se tivesse sol e tudo mais. E aí dizem que essa água não some de lá nunca. Dizem que o túmulo dela, a gente fala enche de água, mas é uma maneira de falar, né? O túmulo, na verdade, fica com uma parte de água, como se fosse um pouquinho de água, que lembra o pouquinho de água que tinha na bacia da menina quando a menina morreu. Olha que curioso. Dizem que ele não enche de água, mas que ele fica com um pouquinho de água ali no fundo, tipo num reservatório em frente da sepultura. Não em frente, na sepultura mesmo, dentro da sepultura. E parece que é sempre a mesma quantidade de água que faz lembrança da quantidade de água que a Maria Gilda morreu.
E o interessante é que assim, você vai falar, nossa, até porque chove, então aí tem várias, né, interpretações. Mas eles falam que mesmo quando não chove, a água aparece ali. Então, assim, tem o, na verdade, o caixãozinho fica embaixo, né, Dani? Aí tem como se fosse, enfim, né, foi coberto e em cima fica a água. Uhum. Né, só pra vocês visualizarem. Agora.
E aí a galera vai lá, né, Mari? A galera vai lá, a prefeitura da cidade até confirma que a história da menina é verdadeira, que a história da procura pela sepultura é verdadeira.
Virou um ponto turístico, né?
Muitos
devotos, né? As pessoas começaram a ir lá em busca dessa água, que eles dizem que é o quê, Dani? Milagrosa.
Milagrosa. Então, quer dizer, depois da morte da Maria Gilda, passou assim uns meses, o pessoal ia visitar o túmulo e falava, nossa, tem um pouquinho de água. Aí depois, outros 2 meses, uma pessoa vai lá, nossa, o que é essa água? E aí foi com o passar dos anos, as pessoas foram percebendo que aquela água não sumia. E começou a nascer uma lenda urbana, né? A galera começou a achar estranho que aquela água não sumia. Aquela água é uma água, entre aspas, parecia limpa. Mas o que acontece, e que é o meu ponto, é o mais... Assim, é questão de fé, a gente sabe, mas é muito macabro, creepy e até um pouquinho nojento, porque a galera bota a mão na água. Nossa, Mari, eu tô falando disso, eu senti um cheiro de vela aqui agora. Credo!
Tá aqui
por... Olha, tá aqui ainda. É, olha! Gente, tem alguém acendendo vela aqui.
Pede
é
licença
espírito.
Pra você falar.
Olá, Maria Gilda, você tá por aqui? Acredite ou não, Mari, agora não estou brincando.
Não acredito que você tá falando. Eu acredito,
gente,
que mistério.
Maria Gilda deve estar por aqui. Ó, eu falei que era nojento, Maria Gilda, mas vamos lá. Não é que é nojento, é que...
eu fico pensando, qual foi a primeira pessoa que foi lá e colocou a mão e foi beber água?
Não, assim, primeiro, as pessoas botam a mão dentro do túmulo da Maria Gilda e fazem o sinal da cruz. Beleza, as pessoas botam a mão, né, pra pedir alguma graça e voltam lá pra agradecer depois. E muitas pessoas estão bebendo dessas águas, né? Mas não é beber, não, bom, eu não sei. Quer dizer, né?
enche uma garrafinha, enche um copinho também.
E vai bebendo aquela água do túmulo. A galera acredita mesmo nesses milagres e deve ter resposta, né, Mari? Deve ter feito...
Sim.
Algum milagre deve ter acontecido, porque até hoje a galera vai lá, né? Nós estamos aí quase 100 anos depois da morte da Maria Gilda e a galera continua indo lá,
recebe
pegando
visita,
água.
Inclusive tem até o guia, né? Tem guias que levam as pessoas até fazer uma parada no cemitério, uma parada pra visitar o túmulo da Maria Gilda. Então...
Gente, é incrível. É incrível.
Exatamente.
E sabe o que é mais incrível? É... O João e a Rosa, que a gente fez o episódio com eles do fantasma da Lagoa dos Barros, no Rio Grande do Sul. O João e a Rosa foram também. Sim. Eles fazem uma peregrinação incrível pelo Brasil, inclusive conheçam o canal do João e da Rosa, que é o Caça Fantasmas Brasil no YouTube. A Rosa é clarividente, né? É vidente, ela vê os espíritos, conversa com os espíritos. Só que uma coisa engraçada, aí a gente vai pra parte sobrenatural mesmo da coisa, né? A Rosa, quando ela vai com o João não vê nada. O João só acompanha a Rosa pra...
Eu sou o João, né? E o Dani seria a Rosa.
Eu não sou a Rosa porque eu não vejo nada. Só senti cheiro
Você
de vela
sente.
Aqui agora.
Eu sou tipo o João, vou lá, tô lá, filmo, tô apoiando.
Entendi, você investiga mesmo o lado jornalístico e eu o lado sobrenatural. Mas a Rosa, ela valia ali, né? Ela, pelo dom que ela tem, a mediunidade, digamos assim, a vidência. Ela conversa ou vê se tem alguma energia. E ela parece que não viu nada, né? Lá, né, Mari?
Não. Então, eles foram, em dezembro do ano passado ali, agora, né?
Elas foram eles publicaram o vídeo um dia depois do Natal. 26 de dezembro de 2020.
Então, e ela foi lá, então ela levou os equipamentos. Me fala o nome dele, desses equipamentos, Dani, porque eu não
lembro. É o Spirit Box, né? Tem o Spirit Box que eles levaram. Isso. Eles gravam lá com a GoPro deles, com os pegam EVP com microfones especiais. EVP são aquelas vozes, né, de espíritos. Mas parece que a Rosa não sentiu nada, não sentiu nenhuma
não,
energia.
Ela, o que ela falou foi assim, que existia ali, ela falou assim... Eu vejo aqui, é um anjinho, né? Um anjinho tá no céu. Foi assim que ela falou. Ela ainda colocou a mão na água, ela pegou, ela colocou o aparelho dentro da sepultura, dois aparelhos. Depois ela pegou a água na mão dela, ela aproximou ainda mais os aparelhos. Depois ela, enfim, ela ficou passando assim, né, as duas mãos, assim, pra ver se sentia alguma coisa.
E
de fato, ela não sentiu. Inclusive, ela até apontou para um detalhe, Dani, que eu só fui me atentar também depois que ela falou. Que ela estranhou, porque quando é uma sepultura e a gente já foi, que muitas vezes tem muitos milagres, as pessoas, enfim, deixam objetos ou deixam aquelas placas de agradecimento. E não tinha, ela falou que não tinha nada disso. E de fato, nas imagens, não mostra.
Não
agradeço pela graça, né, alcançada.
Então, mas sabe
o
que eu acho?
Não sei se isso também é uma... Né, não é, eu acredito que não seja uma regra e depende muito também do lugar, do estado da
talvez
pessoa.
Talvez o cemitério não permita também, né, alguma
isso,
coisa nesse sentido.
Poderia ser um ponto também. Então ela também falou isso, que além dela não sentir, então é outro elemento que levaria, né, ela entender que realmente é apenas, ela falou, uma lenda que foi assim sendo contada, né. Ela até falou, quem conta um conto
aumenta um ponto.
Isso. E foi indo. Até acho que, não sei se era um coveiro que também andou junto com eles e contou um pouquinho também dessa lenda. Ele fala, né, que ele acredita que as pessoas de fato vão lá mesmo. Ele falou que já foi padre buscar água, muitos devotos.
Ah,
pegar
religiosos,
isso,
né?
De levar água, porque
incrível.
Acredita realmente que a água é milagrosa.
Nossa, que incrível essa informação de... Até religiosos, né? Pessoas religiosas como padres vão lá buscar essa água. Mas a Igreja Católica acredita muito nessa coisa das
Sim,
intercessões, né? Intercedem a Deus. Dizem que pessoas que morrem, que viram santas rápido, né? Que são crianças e afins, pessoas que sofreram muito em vida, viram rapidamente santos, vão direto para Deus através do sofrimento, e aí lá eles podem interceder, porque estão perto de Deus. Então a pessoa pede para Maria Gilda, por exemplo, ela tá lá perto de Deus, fala: Deus, fulano tá pedindo tal coisa, dou ou não dou? Aí Deus dá. Aí a criança, né?
Então, tanto
mas é engraçado isso. Mas sabe o que eu penso, Mari? Que de repente as pessoas, como elas já vão lá, eu acho que elas não vão com o intuito de deixar nada, elas vão com o intuito de pegar água.
Isso, então, exatamente, pode ser pra levar, é verdade. Isso aí pode falar assim, de repente ali agradece, enfim, de uma outra forma, na cidade da pessoa. É sim também uma possibilidade. E até essa questão da água, de onde vem, também, né, você vê até nos seus comentários mesmo do Lenda, que é do Lenda, né? E também lá da Rosa, que as pessoas ficam, né? Não, mas é água da chuva, não tem como. A Rosa mesmo, porque em frente, né, ao cemitério, tem uma área montanhosa.
Uhum.
E pra ela, ela falou assim, olha, essa água vem daqui, tem uma nascente ali, então a água pode vir ali pelo solo. Uhum. E entrar aqui.
E brotar ali, né?
Exatamente. E algumas pessoas também concordaram, né, com essa opinião dela. Outros mesmo já falam não, né, que realmente é uma água milagrosa. Outros falam que realmente essa água é pelo fato, né, da posição, né, mesmo do túmulo. Então é um túmulo que ele é mais fundo, então realmente a água, né, passaria, enfim, acumularia. E também por aquele buraco que eu te falei, né, porque além da tampa existe uma aberturazinha que se chove, fica lá e realmente vai demorar um tempo pra evaporar.
Então, o que me deixa mais, é, assim, esse cemitério, Campo Santo, lá no Espírito Santo, ele tem uns túmulos muito macabros, porque ele tem umas sepulturas que tem uns portões com cruzes altos, uns portões altos, assim, me lembra muito aquelas sepulturas vitorianas, aquelas sepulturas antigas, e deve ser mesmo, né, deve ter influência vitoriana, lá da Inglaterra, arquitetura, né? Mas eu acho que é um ótimo cemitério pra gente visitar um dia pessoalmente, né,
sim,
Mari?
Tá na lista. Mais
tá na
uma
lista.
Vez.
Tá perto, né? O Espírito Santo é perto aqui de São Paulo.
Passa ali.
É, mas tá mais perto do Rio, na verdade.
4 horinhas, 5 horinhas,
né?
Talvez, dependendo. É. Dá pra gente ir. Ah, e também tem uma outra, né? Uma outra especulação, Dani, que é assim, que é a prefeitura da cidade, tipo,
uhum,
sabe que ali, enfim, a água enche por algum motivo, assim, tipo, ah, é chuva, gente. Mas é interessante pra eles que as pessoas vão lá, né? Que virou
um ponto turístico.
E eles respeitam isso, né? Porque a gente vê aqui em São Paulo, minha gente, muitas vezes, meu Deus, não pode falar de Lenda aqui, já que nos credo, né, pessoal? E lá não, eles realmente, enfim, permitem isso, né? De
uhum,
pode vir aqui. Né, está aberto, venho conhecer as sepulturas, Maria Gilda.
É, mas o que a gente... Você falou aí que pode ser chuva, pode ser porque está perto de alguma nascente, tal, tal, tal. Mas, amiga, vamos combinar, né? A menina morre afogada numa banheira.
Cheque.
Certo? Cheque. Aí, a sepultura dela enche de água. Por que que nenhuma outra sepultura enche de água? Essa é uma investigação que a gente poderia fazer, né? Se
e
for
fora teve...
Será que nenhuma outra sepultura enche de água? Só a da menina que morreu na bacia com água?
E o entorno ali, né? E da avó dela que está do lado, por exemplo.
Então,
é verdade.
Então,
esse
então
é um
quer
trabalho
dizer,
para...
a lenda urbana, ela nasce através disso, né? Na verdade, assim... A gente fala muito de lenda, mas as lendas não se afastam muito das crenças, né? Porque a história da menina virou uma lenda. Mas a crença é exatamente essa. Você acredita em Deus? Acredito. Beleza, mas você tem uma foto dele? Você tem uma aparição de Deus? Não tem. Mas acredita. Então, quer dizer, a lenda, ela tá ali juntinho, né? Existe uma linha, eu sempre falo isso, uma linha muito pequenininha, muito fininha, bem tênue, entre a fé... E também entre as lendas urbanas, porque uma lenda, tudo bem, pode ser uma água da chuva, pode ser uma água da nascente, mas justamente no túmulo da menina que morreu afogada numa bacia com água.
E tem também o símbolo, né, assim, a simbologia de que eles contam que levaram também a água, né, a água onde ela se afogou, jogaram dentro do túmulo, né, esse conto também, que é um...
É quase como uma... Isso daí é um enredo para um filme de terror maravilhoso, né? A menina
sim,
aparecendo molhada na sua casa.
Tipo,
né? A Maria Gilda, tipo... Ai, que credo. Eu já imagino...
Ele já montou uma curta.
Eu já imagino um filme de terror. E sabe o que é engraçado? Que eu li sobre isso também. Que logo depois da morte da menina, tipo, sei lá, uns anos depois... excursões, caravanas, né? Iam de ônibus pra ver o túmulo da menina, você acredita?
Eu acredito. Acho sensacional isso, gente.
É, a galera vai em peso no túmulo milagroso da Maria Gilda, que fica lá em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Por isso que eu sempre digo o seguinte, né? As pessoas têm o direito de acreditar ou não acreditar em fantasmas, em aparições, em milagres, em Deus, em diabo, em nada. Mas a gente tem que respeitar a história, porque é a partir da história que nascem as lendas. As lendas são parte da história e vice-versa, né?
Sim, total, Dani.
Muito. Então, que bem. Adorei esse episódio de hoje, Mari. E você?
Também, como sempre, né, Dani? Mas o meu coração ainda, eu gosto muito daquela lenda do Rio Grande do Sul, que a gente falou lá primeiro.
Da Lagoa dos Barros.
Gente, eu fiquei encantada. Gosto.
Eu sei porque você gosta dela. Porque ela envolve um crime.
É,
ela envolve uma perícia, uma investigação jornalística.
Gente, eu gosto muito desse tema.
Eu sei porque você
exatamente,
gosta. Exatamente,
Dani. Olha, você já me conhece aquelas, né?
Anos
já.
Faz tempo. Muito que bem, esse foi mais um episódio do LendaCast sobre lendas do Brasil. Dessa vez sobre a história do túmulo que enche de água da pequena Maria Gilda, que morreu em 1923, lá na cidade de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. A sua sepultura fica no cemitério Campo Santo e é um lugar que em breve, quando nós estivermos vacinados e transformados em jacaré, nós vamos visitar, né, Mari?
Não, aparecer lá mini jacarezinho lá na aguinha.
Tem coragem de pegar uma garrafinha de água e trazer pra casa?
Eu tenho, só não tenho coragem de beber, talvez, mas trazer.
É, parece. Trazer também. Quando a gente lembrança. For lá, a gente vai encher uma garrafinha de água, mesmo que for pequenininha assim, ó. Sabe aquelas pequenininhas 500, de.
A 250, né?
Não, aquelas bem pequenininhas de dedo que vai com rolha em cima.
Sim, sei.
E pegar uma dessa, encher e trazer pra casa. Ih, aí vai ver coisa passando em casa, hein?
É, você sentiu o cheiro hoje de vela.
Eu não tô brincando, eu senti mesmo, agora passou. Pode ser que o espírito da Maria Gilda veio fazer uma visita aqui no nosso episódio de hoje e mostrar que a sua sepultura que enche de água não é apenas uma lenda urbana. Obrigado, Mari.
Obrigada, Dani. Até semana que vem.
Até o próximo episódio do Lendas do Brasil aqui no LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Tchau!